Está no ar o Jornal do Senado.
Congresso promulga a PEC que aumenta de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória de ministros do STF e de tribunais superiores.
Comissão discute situação difícil pela qual passam fundos de pensão das estatais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional promulgou hoje a chamada PEC da Bengala, que aumenta de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória de ministros do Supremo Tribunal Federal, de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União.
A regra poderá ser estendida para o resto do serviço público por meio de lei complementar, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Para o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, ao permitir que o servidor, no auge de sua capacidade intelectual, se aposente e contrate um funcionário ainda inexperiente, o Estado perde duplamente. Passa a pagar a aposentadoria do funcionário com plenas condições de trabalho e o salário do admitido. Renan, que é senador pelo PMDB de Alagoas, disse ainda que a medida não foi aprovada simplesmente para evitar que a presidente Dilma Rousseff nomeasse mais 5 ministros para o STF.
Em 2003, o senador Pedro Simon apresentou a ideia ao Senado Federal. Foi aprovada em 2005 e remetida à Câmara dos Deputados. Os profetas certamente não saberiam o nome do presidente da República de 2015, em função da dinâmica do processo político-legislativo.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu hoje a situação difícil pela qual passam os maiores fundos de pensão de estatais, que fecharam o ano de 2014 no vermelho. O repórter Roberto Fragoso tem as informações.
Os fundos de pensão da Caixa Econômica, Funcef, e dos Correios Postais criaram neste ano planos para equacionar o déficit. Essas medidas incluem aporte de recursos pelas empresas e pagamento de contribuição extra pelos segurados, que chega a cortar metade do salário líquido de alguns deles. A presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão, Cláudia Ricaldoni, defendeu que a fórmula para resolver o rombo dos fundos é melhorar a gestão, de forma compartilhada entre as estatais e os trabalhadores, além de investir na fiscalização. Ela disse ainda que o caso do Postales, o mais grave, é uma exceção.
Tudo que não podia acontecer dentro do Postales aconteceu e não foi por acidente. O caso do Postales, para mim, senador, é caso de polícia. E não foi à toa que o órgão fiscalizador já encaminhou isso para o Ministério Público e para a Polícia Federal.
O presidente da comissão, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que o Senado vai instalar a CPI dos fundos de pensão, mas que é preciso encontrar uma forma de recuperar os prejuízos sem prejudicar os trabalhadores que contribuíram para os fundos.
Pagar pelo rombo vai perder-se o investimento de uma vida. Continuam numa situação muito desagradável. Se houve alguma surpresa quanto à gravidade e à extensão do problema, o fato é que desde o final do ano passado sabia-se que a situação dos fundos era preocupante.
Edson Dorta, da Federação dos Trabalhadores dos Correios, disse que a má gestão e os desvios nos fundos vêm desde a ditadura e culpou indicações políticas nas diretorias por isso. Também foram ouvidos representantes dos fundos de pensão do Banco do Brasil, a Previ, da Petrobras, o Petros, do Banrisul e do Estado do Tocantins.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ouviu hoje 3 venezuelanas ativistas de direitos humanos. Elas pedem ao governo brasileiro uma postura firme contra o que definem como crise democrática na Venezuela.
A audiência sobre a situação política no país vizinho foi sugerida pelo presidente da comissão, senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. A reportagem é de Nara Ferreira.
A primeira a falar aos senadores foi Lilian Tintori de Lopes, mulher de Leopoldo Lopes, preso no ano passado, quando era líder da oposição ao governo de Nicolás Maduro. Segundo ela, Maduro impõe ao país um regime antidemocrático. Foram 3.414 prisões arbitrárias, 200 casos de torturas registradas e 44 mortes em protestos. Mitzi Capriles de Ledesma ressaltou que não existe liberdade de expressão na Venezuela. Ela é esposa do prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, também preso, acusado de tentativa de golpe de Estado. Já Rosa Corosco falou da dor de perder a única filha assassinada com um tiro no rosto durante manifestação contra o governo Maduro. O presidente da comissão, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, considera grave a escalada da repressão na Venezuela e questionou o trabalho da comissão de chanceleres da Unasul, integrada por Brasil, Colômbia e Equador, encarregada de promover o diálogo entre governo e oposição.
Uma sucessão de reuniões sem que se veja resultados concretos pode permitir a protelação indefinida da soltura dos dois presos políticos, esposos dessas senhoras que estão aqui, e de demais presos políticos da Venezuela, dando um verniz de legitimidade às ações de um regime que transgride as regras básicas da democracia.
Aloysio Nunes também criticou o fato de o Itamaraty ter se recusado a receber as ativistas venezuelanas sob a alegação de que o assunto é tratado pela comissão da Unasul.
O senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, se manifestou contra a redução da maioridade penal. Ele afirmou que a medida trará problemas para a sociedade e não vai reduzir a violência.
Donizete Nogueira explicou que o sistema penitenciário brasileiro não recupera, mas colabora para a formação de bandidos. Para ele, o investimento em educação seria o melhor caminho para diminuir a violência no Brasil e o Estado não pode se eximir dessa responsabilidade.
Reduzir a maioridade penal hoje no Brasil, na contramão do que acontece no mundo, é criar um problema mais grave para a sociedade brasileira. Porque essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, vai ser encarcerado num sistema deteriorado, num sistema que não dá resposta da reinserção do cidadão apenado depois que cumpre a sua pena.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que vai trabalhar para que seja votado logo o projeto que ele apresentou há poucos dias para garantir atenção primária em oftalmologia no Sistema Único de Saúde, inclusive no programa Saúde da Família.
Embora o Ministério da Saúde já tenha uma portaria sobre o assunto, Jucá acredita que o ideal seria tratar da assistência oftalmológica no SUS por meio de uma lei. Com isso, ele quer garantir atendimento universal voltado à saúde dos olhos para todos os brasileiros.
E o meu projeto prevê a aquisição de unidades de atenção primária em oftalmologia, serviços de oftalmologia no núcleo de apoio à saúde da família, aquisição de equipamentos e insumos, aquisição e distribuição de medicamentos necessários ao tratamento ocular, enfim, uma série de providências que vão melhorar o atendimento à saúde no Brasil, que é um desafio.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, apresentou proposta que proíbe o BNDES de financiar projetos no exterior.
Ele lembrou que em 2 anos o BNDES financiou obras em Angola, Venezuela, Bolívia, Cuba, Benin e Gana. Segundo o senador, há muitos problemas no Brasil e o dinheiro do contribuinte deve ser investido aqui.
Eu defendo que o dinheiro público nesse país seja aplicado de forma precípua na educação, na saúde e na segurança pública. Agora, se for aplicado em outra área, que seja aplicado aqui e não lá fora.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o Senado precisa, de uma vez por todas, aprovar o fim do chamado fator previdenciário, que, segundo lembrou, há 14 anos prejudica os trabalhadores da iniciativa privada no momento de se aposentarem, porque retira parte de seus benefícios.
Que é inadmissível que quem ganha 30 mil, como por exemplo é o teto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, não se aplica fator. Qual para o trabalhador que o teto é o 4.600 e a maioria não ganha isso, em torno de 2 mil, você aplica o fator que corta pela metade o salário desses trabalhadores.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, comemorou a regulamentação de novos direitos de empregados domésticos.
Ela lembrou que a mão de obra doméstica é predominantemente de mulheres negras, muitas vezes submetidas a regime de verdadeira escravidão pela falta de reconhecimento de seus direitos.
É fundamental a gente reconhecer que para algumas coisas nesse país tem que se dar um basta nítido, firme, com o propósito de se adequar a toda a política de avanço e modernidade que o mundo fala, incluindo aí fazer justiça social.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800 61 22 11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.